Audiobook Grátis apresenta Ao Senhor Uderico Souza. Desculpe, mas descreio, doutor, da sinceridade das suas palavras. E a bela Arcelina tapou os rubros lábios, entreabertos em zombeteiro sorriso, com as rendas finíssimas do seu leque amarelo canário, de varetas de madrepérola. E por quê, não me dirá? Insistiu o doutor Machado, debruçado sobre a cadeira da interlocutora, a cetear-lhe os seios semivisíveis com um ardente olhar vibrado através o cristal do monóculo petulante. Por quê? Respondeu ela, com uma curta gargalhada de chasco, a fitar o bem na menina dos olhos, falando-lhe por cima do ombro esquerdo, polvilhado de rescendente velutina, porque a vida é uma boa mestra, doutor, e eu tenho recebido dela bem duros, bem cruéis exemplos, apesar de ser tão nova assim. A vida não escolhe discípulos entre aqueles que apresentam a cabeça encanecida. Bem ao contrário, parece que aos moços dá, por vezes, preferencia, como compensando-os de não terem o discernimento preciso para bem conhecer e evitar os reveses da sorte. Mas, é maravilhoso tudo quanto estão a dizer-me os seus divinos lábios. Com a música angelical da sua voz, minha adorável senhora. Se já não sentisse por sua pessoa, e pelo seu espírito, este indomável afeto de que falei-lhe há pouco, penso que deveria experimentá-lo agora, e bem profundamente, depois de ouvir-lhe tão razoáveis e inesperados conceitos. Deveras? Por certo. Oh! É muito amável, digo a verdade. E, todavia, continua a descrer, faz muito mal, porque... Ah! Já faz perguntas? Por que quem confessa descrença em semelhante assunto, deseja crer, ou, pelo menos, não quer descrer, o que redunda no mesmo? Errou, porém, estabelecendo até minha regra geral, doutor. Dificilmente se engana a mulheres como eu, convença-se. O mundo tem sido para mim uma grande chola, senhor doutor Machado. Lições bem ríspidas tenho recebido nele, para agora, sem discrepância das suas opiniões, fazer que o senhor acredite nas suas próprias ilusões fantasiosas. Pois que persuade-se acaso de que jamais poderei tomar ao sério as banalidades da confissão que me cantou há instantes o seu lirismo. Estará o senhor, efetivamente, tão enamorado de si mesmo, que se julgue irresistível, fatal? Vaidade sem razão, doutor, como é cruel, minha senhora, não sou cruel, não, cavalheiro, sou justa apenas. E por quê? Simpatizei inexplicavelmente com o senhor, é que desejo trabalhar para extorquir-lhe do espírito esse orgulho desarrazoado que lhe embota o sentimento. Permite-me a liberdade de uma franqueza? Ora essa. Por que não? Muito bem, pretendo matar-lhe na alma o seu ilimitado pedantismo. Como diz? Ouça bem, o seu ilimitado pedantismo. É? Mas, olhe, sente-se aqui, a meu lado, assim conversaremos com tranquilidade, enquanto essa quadrilha do Offenbach absorve todas as atenções da sala. Escute-me, eu era menina, 10 anos apenas, uma simples criança insignificante. Seriam 9 noras da noite. A chuva caía sem parar desde que anoitecera, uma triste chuva hibernal, que dava arrepios intercadentes, sob a luz oscilante do gás. Estávamos ao serão, reunidos na varanda, umas 10 pessoas, eu, minhas 2 irmãs, algumas escravas, e uma preta velha, muito velha e alquebrada, que o tráfico da escravatura arrancara aos sertões africanos para transplantar no Brasil. Costuravam umas, outras faziam rendas. Eu e minhas 2 irmãs brincávamos à vassourinha, formando círculo sobre a mesa, em torno da qual trabalhavam as escravas. De repente, um silêncio operou-se na varanda inteira e nós interrompemos o brinquedo, ao tempo que as raparigas erguiam as cabeças, detinham no ar a mão que empunhava a agulha, ou descansavam cautelosas os biuros sobre as almofadas onde pregavam-se as rendas incipientes. A velha Eufrásia anunciara que ia contar uma história da cabanagem, o que era o suficiente para lhe hipotecarmos a mais absoluta tranquilidade. porque, fique desde já sabendo, a Eufrásia era autoridade na matéria. A sua narração tinha alguma coisa de lúgubre, de compungente, de parceria com certo tom verídico e muito expressivo na concatenação dos fatos e na flagrância da nota, ou épica ou bucólica, de que pretendia ocupar a atenção dos ouvintes. Todos aconchegaram-se mais, fitando os olhos da velha, iluminados de uma fulguração estranha, que parecia o reflexo derradeiro dos belicosos tempos de que ela ia tratar. Estabelecido mais completo silêncio, tanto quanto era possível obter-se com o ruído da chuva desabar nas telhas, a boa preta começou a referir a pequena história que passarei a expor à sua atenta bondade, sucintamente, para o não enfastiar com imprudentes delongas. Da outra banda do rio, à margem esquerda deste mesmo Guajará que rola suas túrbidas águas aos pés de Belém, uma roça havia, naquele tempo, em 1835, que era o abrigo de uma simples família de modestos caboclos agricultores, pai, mãe e um filho, rapaz esbelto, no pleno vigor de uns 20 anos sadios e bem desenvolvidos. Viviam todos na mais lata felicidade que poderiam almejar em sua simplicidade medíocre de lavradores remediados. A farinha da sua roça era mais afamada na praça de Belém e a seriedade com que tratavam negócios tinha-lhes aberto largo crédito em casa do seu correspondente na cidade. O rapaz, Aniceto, andava de casamento justo com a Tomazia, uma rapariga da margem oposta do rio, moradora num sítio quase fronteiro à roça. Pelo São João deveriam vir à capital da província, efetivar perante um padre a mais persistente aspiração que em peitos amazônicos jamais palpitou e que dava-lhes, na sua só lembrança, uma como ebriedade olímpica de soberanas venturas transcendentes. Uma vez por semana, aos sábados, a pequena montaria do Robin Caboclo rasgava, cheia de vigor, o claro seio do rio e transportava o rejubilado à pequenina casa da venturosa amante sitibunda de mirar-lhe as suaves transparências do olhar e ouvir-lhe a incomparável meiguice das longas falas singelas e apaixonadas. Horas inteiras, de intensíssimo contentamento, eram as que passava ao lado da rapariga, a tecer com ela o gracioso debuxo da sua risonha existência por vir, quando, a sós no copiar, de mãos entrelaçadas e o olhar perdido ao longe, nas aquosas sinuosidades esbatidas nas sombras do fundo, comprazia-se em acastelar ilusões, numas inflorescências de amplas fantasias admiráveis. Semelhante existência, parecia abençoar o céu, na sua clemente bondade rejubilada pelo edificante espectáculo de tão acrisolada paixão. Mas houve um dia em que a sorte, sempre inclemente e cínica, doutor, pareceu querer zombar da voz geral, corrente a respeito daquela invejável bonança de duas vidas felicíssimas. A cabanagem assolava esta parte da província. As aguerridas guerrilhas dos revoltosos percorriam sanguezedentas povoados e roças, buscando e fazendo vítimas por toda a parte, com o desabrimento impudico da mais ousada barbaridade. Em tais condições, a casa dos pães de Tomazia não poderia escapar à visita dos desalmados. Esta foi sujeitada à mais torpe violência que se pode intentar contra uma donzela, e os pães da rapariga, por haverem querido dissuadi-os da infâmia, após assistirem à perpetração selvática do atentado sem nome, sofreram inermes a pena última, dependurados, um defronte do outro, em dois galhos de sombrosa sumalmeira. Escaparam ao rábido furor dos revoltosos Aniceto e seus pães, que embrenharam-se precavidos nos profundos recessos da floresta. De sua casa haviam presenciado o que passava-se na roça fronteira e nenhum só momento o rapaz, aquele mesmo namorado fervido da véspera, sentiu um assomo de correr a vingar o ultraje a que tinham-lhe submetido a noiva. Admire que sinceridade a daquela paixão, doutor, dias antes apresentada em labiosas florituras de fantásticos arremessos idílicos. Que grande coração, o daquele homem! Fugiu, poltronamente, cheio de medo, sem um remorso que, exprobrando-lhe a indignidade, propelisse-o a ir morrer no sítio onde haviam insultado a sua noiva, sem ir arrebentar os miolos de um dos abjectos infames, ainda mesmo quando tivesse a certeza de ser feito pedacinhos pela tropa dos sicários. Anos depois, quando estabelecera-se a pacificação na província, a Eufrásia encontrou em casa, muito satisfeito e cínico, a viver na companhia de torpe mulata animalizada por uma vida de largas materializações soezes e gordurosas. Ainda podia rir, ainda tinha canções para zangarrear ao som do cavaquinho. Lá defronte, porém, a roça, tão florescente dantes, convertera-se em matagal e a infeliz Tomazia, apatetada e envelhecida, coberta de andrajos e chorosa, tinha simplesmente, como testemunha da sua desgraça, uma criança inconsciente, um filho que dentro dela semeara a hedionda selvageria dos revoltosos. Calou-se a bela Arcelina, ofegante e ruborizada. Vibrando toda de emoção, teve um momento de silêncio empregado em fitar longamente o rosto do Dr. Machado. Depois, abrindo o leque amarelo canário, agitando vagaroso, com uma certa majestade de soberana vencedora, perguntou sorrindo irônica, e crê, depois disto, que eu acredite na existência de um só homem sincero e verdadeiramente amante, capaz de efetuar todas essas palavrosas mentiras que o senhor cantarolou para aí.